Imagine a situação. Você estava dirigindo seu carro quando aconteceu pela primeira vez. O rádio começou a tocar a música que você adorava ouvir quando era um pouco mais jovem. Você reconheceu a música já no primeiro acorde, porque era um grande sucesso mundial. Mas qual é mesmo o nome daquela cantora? Era uma loira bem bonita, meio maluca, só saía notícias polêmicas sobre ela na mídia. Estava na ponta da língua aquele nome. Qual era mesmo o nome dela? Isso já aconteceu com você? Você já passou por uma situação assim, em que a memória deixa você na mão? Se isso já aconteceu com você, então acompanhe esta conversa, porque vou mostrar aqui algumas dicas importantes para estimular a sua memória e também a memória das pessoas mais velhas que fazem parte da sua família, da sua vida. Eu tenho certeza que a sua memória não será mais a mesma depois deste nosso bate-papo. Então venha comigo, vamos ver este assunto importante que é a tendência ao esquecimento. Recentemente participei como orador no primeiro Congresso Internacional de Geriatria e Saúde Mental na Mealhada, região lindíssima central lá de Portugal. Foram mais de 20 oradores, entre médicos, pesquisadores e cientistas, que apresentavam ideias sobre como lidar com os males do envelhecimento, preservar a saúde mental e as melhores práticas para atenuar os efeitos da perda de memória e do Alzheimer. O que eu gostaria de mostrar para você neste vídeo é que nem todo esquecimento é Alzheimer. Vamos entender como isso ocorre? Vamos entender como é que nós fazemos grandes confusões? Vamos lá! Existe uma diferença entre doença de Alzheimer e envelhecimento cognitivo. A primeira, ela é uma doença neurodegenerativa crônica que compromete uma extensa área do nosso cérebro e afeta, segundo as pesquisas, 10% dos idosos. E a segunda é parte do envelhecimento cognitivo que ocorre com qualquer pessoa, comigo, com você, e varia a extensão e a natureza. Existe um teste muito eficiente chamado Sistema Rápido de Avaliação de Demência. Esse teste, ele foi desenvolvido por um neurologista da Universidade de Nova York. Ele autorizou a publicação no meu livro Segredos para ter uma memória forte e cérebro sempre jovem e pode ser útil para você. A população do mundo está diminuindo e envelhecendo, por isso é fundamental conhecermos o processo de envelhecimento e começarmos a cuidar bem dos nossos idosos, para com isso poder inspirar os nossos filhos. Afinal de contas, são eles que servirão a nossa sopa quando não tivermos mais forças para levantar os braços. Por isso, vamos conhecer agora três estágios da doença de Alzheimer. O estágio inicial é quando o paciente apresenta quadros leves de confusão mental, perda temporária de memória e, eventualmente, não se recorda dos nomes de lugares ou tarefas. Nesse estágio, os esquecimentos não chegam a comprometer as atividades do dia a dia. Mas quando a doença ela é identificada nesse período, aí a boa notícia, é possível controlar fazendo uso de medicamentos, terapias alternativas não medicamentosas, indicadas aí, claro, por um bom médico. No estágio médio, a doença evolui e agora compromete algumas atividades cognitivas do cérebro, como o raciocínio e a linguagem. É o estágio em que a falta de memória leva o paciente a não reconhecer, por exemplo, amigos, familiares, e apesar de nessa fase o Alzheimer não comprometer a atividade motora, ele leva o paciente a desenvolver certo grau de irritabilidade, agressividade ou até depressão em função de não conseguir realizar tarefas básicas do dia a dia. Nesse estágio, a pessoa já não pode ficar desacompanhada, pois ela poderá, por exemplo, sair de casa, não ter lembrança suficiente para conseguir voltar. Ah, e você vê que existem muitos casos que saem na mídia de pessoas que simplesmente se perderam porque não tinha condições de voltar ou não lembrava, onde era a própria casa. O estágio avançado, ele é o mais severo da doença. É quando o grau de degeneração das áreas ligadas à memória evolui a ponto de comprometer atividades motoras, levando muitas vezes o paciente a depender de outras pessoas para se alimentar, tomar banho, se locomover, e a necessidade de cuidados hospitalares, a presença de familiares aumentam muito nessa fase, não pode deixar a pessoa sozinha. Em qualquer que seja o estágio, um autodiagnóstico que a pessoa faz baseado em textos e vídeos da internet, bem como a automedicação, podem ser erros fatais, pois dará uma falsa sensação de alívio e nos faz retardar a busca por um bom especialista. É muito interessante saber que existem países mobilizados no aprimoramento do diagnóstico, tratamento e formas de prevenção do Alzheimer. Em Portugal, por exemplo, onde eu estive, estudos buscam entender o perfil da população em 2080. Olha como eles estão avançando, né? E ela é uma preocupação legítima porque muitos jovens que hoje usam calça jeans, tatuagem, fone de ouvido, tablet nas mãos, são os idosos que irão frequentar as clínicas geriátricas daqui a alguns anos, né? Então a gente tem que cuidar deles. E qual será o impacto de tanta tecnologia no cérebro dos nossos jovens hoje em dia? Você está entendendo por que é preciso estudar e conhecer bem a memória? Então vamos conhecer algumas dessas boas iniciativas que estão praticando aí mundo afora e que podem trazer algum conforto, algum alívio para você que conhece ou tem alguém na sua família sofrendo com mal de Alzheimer. A primeira são intervenções que visam diminuir o uso de medicamentos que causam dependência, efeitos colaterais e danos à saúde. A segunda são os jogos de videogame, jogos de computadores, aplicativos voltados ao público da terceira idade que ajudam a estimular a memória, o raciocínio e a linguagem. Já estão sendo usados, inclusive, aqueles equipamentos de realidade virtual. A terceira saída, solução, é um simpático robô chamado Grow Me Up, construído num convênio entre os governos de Portugal, Alemanha e Inglaterra e projetado para atender necessidades específicas dos idosos, como fornecer as horas, lembrar que eles têm um compromisso, acessar a internet e até mesmo acionar um resgate em caso de algum tipo de emergência que ele venha a sofrer. A quarta iniciativa são profissionais que visitam regularmente os pacientes em suas residências, diminuindo o estresse com deslocamento e sobrecarga do sistema de saúde do governo. Em particular, eu notei que existe uma tendência na Europa de prestar auxílio aos idosos indo diretamente em suas residências, humanizando e melhorando a resposta ao tratamento. A quinta iniciativa são centros de convivência que prestam assistência à terceira idade e contam com um grande aparato de equipamentos, fisioterapeutas, materiais de estímulo cognitivo, profissionais bem motivados e preparados para dar apoio aos homens e mulheres que um dia cuidaram de nós com todo carinho. E a sexta recomendação, que eu não poderia deixar de acrescentar, é a importância do treinamento da memória com o objetivo de compreender melhor a origem dos esquecimentos e o favorecimento de novas conexões. Veja a seguir algumas dicas apresentadas aos participantes do curso de memorização que eu ministro e que ajudam a entender melhor a questão funcional da memória e, com isso, tentar blindá-la contra qualquer tipo de esquecimento. Primeira dica, repense seu conceito de esquecimento. É muito comum as pessoas confundirem falta de memória com falta de conhecimento sobre o funcionamento da memória. Converso com muitas pessoas aborrecidas pelo fato de que no meio do trajeto entre a sua casa e o trabalho, por exemplo, elas levaram a mão na cabeça em algum momento e disseram: droga, esqueci minha carteira, minha chave, meu celular, meu documento. Pare e reflita um pouco sobre esta frase. O que aconteceu no exato momento em que a pessoa levou a mão na cabeça? Foi um esquecimento ou foi uma lembrança? Naturalmente, o que você percebe é que nós temos aqui uma lembrança. Nós nos aborrecemos, evidentemente, porque não lembramos no lugar correto, ou seja, dentro de casa, mas não podemos negar que a memória cumpriu o seu papel, não é verdade? Por isso é fundamental você sempre analisar o contexto para não sair culpando a memória, tá? Dizendo que a memória está fraca ou ruim. Segunda dica, repense a sua comunicação interna. Uma das frases que mais ouço em função do meu estilo de vida, das minhas palestras, dos meus livros sobre técnicas para a memória é aquela famosa frase: eu não posso esquecer, não posso esquecer de dar um recado, não posso esquecer de trancar a porta, não posso esquecer de tomar um remédio, sabe? Esse tipo de frase que você talvez diga de vez em quando, né? E o problema dessa inofensiva frase é que ela carrega um comando embutido. Pensa comigo, tá? Se eu disser a você, não pense na resposta de 5 vezes 5, que número vem à sua cabeça? Provavelmente 25, não é verdade? Obviamente, você teve que pensar no 25 para depois compreender o que eu estava lhe pedindo. E segundo esta lógica, quando você diz, não posso esquecer de tomar um remédio, vem a cena de um esquecimento. Já não posso esquecer da carteira, vem a cena do esquecimento da carteira. E como os americanos adoram dizer, tudo aquilo que você ensaia mentalmente aumenta a probabilidade de acontecer no mundo real. Por isso, a minha dica aqui é a seguinte: sempre utilize uma afirmativa. Preciso lembrar de um recado, preciso trancar a porta, preciso lembrar que tenho que tomar um remédio às 16 horas. Próxima dica, confie nas técnicas de memorização. As técnicas de memorização, quando apresentadas de uma forma adequada, e aliás, quem faz cursos comigo sabe que eu pego no pé mesmo para que as pessoas apliquem corretamente as técnicas, tá? Elas ajudam a reverter um processo inicial de esquecimento e fortalece a nossa estimulação cognitiva. Lá no início eu falei de uma cantora que você hipoteticamente reconheceu a música, lembrou do rosto, mas não conseguia lembrar do nome dela. Lembrou até das polêmicas de televisão, mas não veio o nome. Ou seja, sua memória episódica e semântica funcionou normalmente, parcialmente. Nesses casos, uma técnica que eu utilizo com muita habilidade e que me ajuda a lembrar do nome das pessoas é me concentrar na imagem do rosto, pensar no som do nome. E enquanto eu seguro essas duas informações na memória, eu percorro lentamente um alfabeto mental pronunciando A, B, C, D. Eu vou até o final e aí unindo essas duas estratégias, lembrar do nome, tá? E das informações do alfabeto com as informações, eu acabo lembrando facilmente do nome dessas pessoas. Quer saber o nome da polêmica cantora loira que eu usei lá no início do nosso vídeo? Trata-se da Britney Spears e a cena do esquecimento foi protagonizada por mim, mas facilmente solucionada com a técnica de memorização de nomes que eu mencionei há pouco. Convido você a fazer essa experiência também, utilizar as técnicas de memorização para treinar sua memória e lembre-se de utilizá-las também para ajudar a memória das pessoas que você convive no dia a dia, especialmente as pessoas idosas. Durante o congresso que participei como orador em Portugal, eu tive a oportunidade de ouvir o relato de uma paciente de um dos oradores. Durante uma consulta, ela contou como era a sua rotina na terceira idade e o quanto isso lhe frustrava. Escuta o que ela disse e coloque-se no lugar dela. Todos os dias eu acordo. Tomo café e depois me sento num banco em frente à minha casa. Mais tarde eu faço meu almoço, como e volto a me sentar. E fico lá até o final da tarde, quando finalmente janto e vou dormir. Eu não tenho ninguém. Essa é a minha rotina. É triste o relato de solidão dessa mulher, não é verdade? Ele nos leva a fazer reflexões profundas sobre a maneira como tratamos os nossos idosos e nos preparamos também para o futuro. A humanidade ainda precisa caminhar muito em busca de respostas e tratamentos adequados para o Alzheimer, mas a boa notícia é que estamos avançando. O mais importante é não deixar os nossos idosos sozinhos. Vamos integrá-los à sociedade, vamos lhes proporcionar momentos felizes. Afinal, os nossos exemplos é que dirão aos nossos filhos como eles cuidarão de nós quando envelhecermos, ok? Se você acha que esse texto lhe ajudou de alguma forma, compartilhe esse texto, esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. Deixe também seu comentário ou uma pergunta que eu prometo que tentarei responder todas elas como tenho respondido, tá? São as suas perguntas que ajudam a direcionar o nosso trabalho. Também lembre-se de se inscrever no meu canal e também ativar as notificações para que você sempre receba aí os vídeos mais novos, as melhores dicas para o desenvolvimento da sua memória, da sua mente e do seu futuro. Lembre bem, viva bem, um forte abraço, fique com Deus. Thank you.